Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre linfoma não Hodgkin, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar sendo com você, abordando um pouquinho mais sobre aquelas classificações do linfoma não Hodgkin. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, corrija de seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Seguindo o nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, falar de linfoma não Hodgkin é falar de um grupo heterogêneo, que representa aproximadamente 85 a 90% de todos os linfomas, ou seja, é o linfoma mais comum. Se for comparar linfoma Hodgkin de não Hodgkin, tem mais linfoma não Hodgkin do que Hodgkin. A gente sabe que a origem celular desse linfoma ela é diversificada, e esse linfoma pode originar tanto de linfócitos B, T's ou até células natural killer. Além disso, apresenta uma distribuição anatômica muito interessante, com predomínio de acometimento periférico, incluindo aquele anel de Waldeyer que a gente comentou no episódio passado. Além disso, seu padrão de disseminação é um padrão hematogêneo, logo, ele não é contínuo como no padrão do linfoma Hodgkin. Além disso, a gente sabe que tem um comprometimento extranodal frequente, podendo atingir trato gastrointestinal, sistema nervoso central, pele e medula óssea. Quando a gente pensar nessa classificação, que é o nosso assunto de hoje, a classificação do linfoma não Hodgkin, ela é baseada na agressividade desse linfoma. Os linfomas não Hodgkin são classificados em 3 categorias principais de acordo com seu comportamento clínico em si. Podemos ter os linfomas indolentes, podemos ter os linfomas agressivos e podemos ter os linfomas altamente agressivos. Vamos começar então falando um pouquinho mais dos linfomas indolentes. Esses pacientes que têm um linfoma não Hodgkin do subtipo indolente, ele vai ter uma sobrevida de anos em si. Quais são as características desses linfomas indolentes? É um linfoma de crescimento lento, ele é mais comum em idosos, com predomínio sexo feminino. Além disso, o diagnóstico geralmente é descoberto em fases avançadas da doença, ou seja, é um diagnóstico mais tardio. É difícil você diagnosticar um linfoma indolente de forma precoce em si. Além disso, podemos falar também que existe uma dificuldade na obtenção de uma cura definitiva, mas o paciente tem uma sobrevida longa em si. Mas se pensar em cura definitiva, é difícil, mas esse paciente tem uma sobrevida. Isso já fala a favor do quê? De um paradoxo, que a gente vai falar logo à frente. Os principais subtipos dos linfomas indolentes vai ser o linfoma folicular, que é o mais comum dos linfomas indolentes, o linfoma da zona marginal, o linfoma linfoplasmacítico, o linfoma de pequenas células B. Então, beleza. Os principais subtipos de linfoma indolente são linfoma de células B, linfoma linfoplasmacítico, linfoma de zona marginal e linfoma folicular, sendo que o folicular é o mais comum. Eu gosto de pensar que o folicular é o first, é o que vem primeiro dentro dos indolentes. First é primeiro em inglês em si. Beleza, a gente sabe que então que quando a classificação dos linfomas não Hodgkin é por conta um pouco da sua agressividade, e eles são divididos em 3 categorias, de acordo com seu comportamento clínico. Falamos dos linfomas indolentes, tá na hora de conhecer um pouquinho mais sobre os linfomas agressivos. Os pacientes que apresentam linfomas agressivos são pacientes que têm uma sobrevida de meses em si. As características desse linfoma não Hodgkin agressivo é de crescimento rápido desse linfoma. Além disso, ele é comum em adultos de meia-idade e também idosos. Esses linfomas agressivos, eles são potencialmente curáveis em 40 a 60% dos casos. Além disso, eles necessitam de um tratamento imediato. Ele não pode ser postergado o tratamento. Devemos agir de forma imediata. Beleza? Tranquilo, né? Os principais subtipos de linfoma não Hodgkin agressivo vão ser o linfoma difuso de grandes células B, que é o mais frequente, o linfoma de células de manto, o linfoma MALT, que é aquele linfoma associado àquela bactéria, que é o H. pylori no trato gastrointestinal, lembrando que H. pylori é tratado com o famoso KO, que é claritromicina, amoxicilina, omeprazol ou qualquer outro inibidor de bomba de próton, só lembrando disso pra você. Além disso, outro subtipo do linfoma não Hodgkin agressivo é o linfoma T periférico, e temos também a micose fungoide, que é também chamado de linfoma cutâneo de células T. Então, os principais subtipos de linfomas agressivos não Hodgkin vão ser linfoma T periférico, micose fungoide, que é também chamado de linfoma cutâneo de células T, linfoma MALT, que está associado àquela bactéria H. pylori, que está presente lá no nosso trato gastrointestinal, ao linfoma de células de manto e, claro, ao linfoma difuso de grandes células B. Esse é o mais frequente dos linfomas agressivos em si. Tranquilo, beleza. Certo, Lucas, entendi. Já falamos de várias coisas em relação a essa classificação. Falamos dos indolentes, falamos dos agressivos, mas tem mais um, não é? Tem aqueles que são altamente agressivos. Os linfomas não-Hodgkin altamente agressivos apresentam o paciente com uma sobrevida de semanas em si. As características desse, se ele é altamente agressivo, ele vai ter um crescimento extremamente rápido. Ele está mais comum nas faixas etárias mais novas, como crianças e adultos jovens. Os linfomas altamente agressivos entram dentro de emergências médicas, uma vez que requerem um tratamento imediato, não devendo ser postergado a atuação médica e a atuação terapêutica em si. Além disso, mesmo que ele seja um linfoma altamente agressivo, mesmo que ele seja altamente agressivo, com sobrevida de semanas, paradoxalmente, ele apresenta uma alta taxa de cura. A cura desse linfoma é de 50% a 80% dos casos. Então, se você tem um paciente com um linfoma altamente agressivo, é um paciente que tem uma sobrevida de semanas. No entanto, a descoberta desse, paradoxalmente, é um linfoma que responde muito bem à terapêutica. Então, paradoxalmente, há uma alta taxa de cura em 50% a 80% dos casos de pacientes com linfoma não-Hodgkin, do tipo linfoma altamente agressivo. Eles têm uma alta taxa de cura, por mais que a mortalidade seja grave, seja muito forte em si. Lembrando que esse linfoma tem um crescimento extremamente rápido, ele é mais comum em crianças e adultos, é uma emergência médica, uma vez que requer um tratamento imediato, e ele, paradoxalmente, tem uma alta taxa de cura, em torno de 50% a 80% dos casos. Os principais subtipos de linfoma altamente agressivos são o linfoma de Burkitt, que está associado ao o vírus Epstein-Barr, que é o EBV. Temos também lembrar do linfoma linfoblástico e temos também que lembrar do linfoma de células T do adulto. Temos que lembrar também desse. Então, os principais subtipos do linfoma altamente agressivo é o de Burkitt, linfoma linfoblástico, e temos que lembrar também do linfoma de células T no adulto. Beleza? Tranquilo. E Lucas, você me falou uma coisa que é muito interessante. Você foi me falando ao longo do tempo dos linfomas. Eu sei que tem o indolente, o agressivo e o altamente agressivo. E eu fui percebendo que quanto mais de boa o linfoma, mais difícil a terapêutica, o tratamento em si. E quanto mais grave o linfoma, melhor a resposta terapêutica. A isso damos um nome, que é o paradoxo prognóstico dos linfomas. Um aspecto notável na oncologia dos linfomas é esse chamado paradoxo prognósticos. Linfomas indolentes, apesar de longa sobrevida, são frequentemente incuráveis, enquanto que linfomas altamente agressivos, apesar de rápida progressão, apresentam maiores taxas de cura definitiva. Vou repetir para você. Um aspecto que é muito notável, que é muito discutido na oncologia dos linfomas, é esse chamado paradoxo prognóstico dos linfomas. Os linfomas indolentes, por exemplo, apesar de longa sobrevida no paciente, são frequentemente incuráveis, enquanto que os linfomas altamente agressivos, apesar de rápida progressão, apresentam maiores taxas de cura em si. Esse fenômeno explica-se pela alta taxa de proliferação celular dos linfomas agressivos, tornando-os mais sensíveis à quimioterapia citotóxica que atua preferencialmente em células em divisão, ou seja, linfomas que são altamente agressivos, que têm uma alta taxa de divisão celular, de mitose, responde melhor à quimioterapia citotóxica. Daí a nossa ideia desse paradoxo do prognóstico dos linfomas em si. Beleza, tranquilo. Lembra que eu te falei, não sei se você se recorda, mas o linfoma de Hodgkin tem um mnemônico, que é o coruja. A gente lembrou que esse coruja faz a gente lembrar praticamente tudo o linfoma Hodgkin. C, descentralizado, já que é um linfoma que pega mediastina e cervical. O, pra gente lembrar de olhos de coruja lá no linfoma Hodgkin, que é aquelas células de Redstenberg. R, de Redstenberg, pra gente reforçar essa ideia, que é essa célula característica. U, de unidirecional, já que a disseminação é por contiguidade. J, vem de jovens, pra gente lembrar que o linfoma de Hodgkin acomete mais jovens, com essa distribuição bimodal entre jovens de 20 a 30 anos e maiores de 50 anos. E A, pra lembrar de álcool, que o álcool é o causador dos linfonodos. Eu te prometi que no linfoma não Hodgkin haveria também um mnemônico. Aqui, a gente vai lembrar da periferia. No linfoma Hodgkin, temos que pensar na coruja, e aqui no linfoma não Hodgkin, devemos pensar na periferia. Por que periferia? P, de periférico, por conta do acometimento do anel de Waldeyer, ou acometimento também epitrocleário, e de extranodal, já que tem o acometimento extranodal mais comum, o R, de rápida disseminação, afinal, não é acometimento de contiguidade, mas sim um acometimento de hematogênico. Acometimento hematogênico cai na corrente sanguínea, então tem uma rápida disseminação. O I, para a gente lembrar a epidemiologia desse linfoma não Hodgkin, que são os idosos, que é mais comum. O F, de febre contínua, não cíclica como a de Hodgkin, já que tem aquela febre Hodgkin de Epstein, de Pell-Epstein. Você lembra disso aí? E também temos que lembrar do E, porque lembrar que ele é específico para cada linhagem. Vai ter linfoma de não rodem por conta de células B, por conta de células T, por conta de linfócitos B, linfócitos T e por conta de células NK. O R vem de rara cura nos indolentes, mas uma longa sobrevida nesses. E o I vem de indolentes, agressivos ou altamente agressivos, pra gente lembrar de quê? Da classificação dos linfomas. Indolente, agressivo, altamente agressivos. E o A vem pra quê? Pra gente lembrar do aumento dos linfonodos não contíguos. Aumento dos linfonodos não contíguos. Beleza, tranquilo. Lucas, adorei, muito interessante. Gostei muito desse linfoma não Hodgkin. Você poderia, pelo menos, falar pra mim também só um quadro comparativo, assim como você falou? Beleza, pensar em linfoma de Hodgkin e não Hodgkin é pensar necessariamente naquela questão de avaliação de algumas coisas. Distribuição anatômica. O de Hodgkin, como você bem deve ter entendido, ele é mais centralizado, pega mediastino e cervical. Já o linfoma não Hodgkin, lembra da paravinha? Periferia. Periférico, pega a questão do anel de Waldeyer. O padrão de disseminação do linfoma de Hodgkin é contínuo, já o não Hodgkin é hematogênico. O comprometimento extranodal do linfoma de Hodgkin é raro, já no linfoma não Hodgkin é comum. Temos inclusive o linfoma de Malt, que acomete o trato gastrointestinal e está relacionado ao H. pylori. As manifestações cutâneas do linfoma de Hodgkin levam a prurido intenso com eosinofilia. Aqui, no linfoma não Hodgkin, o prurido é discreto ou ausente. A relação com o álcool, a gente sabe que no linfoma de Hodgkin, que é a coruja é um animal certinho. Quando você bebe, você tem dor no linfonodo após a ingestão de álcool. Já no linfoma não Hodgkin, o paciente não sente nada, bebe álcool e não tem dor no linfonodo. O padrão febril do linfoma de Hodgkin é aquela febre de Pell-Epstein, que é aquela febre cíclica. Já no padrão de febre no linfoma não Hodgkin, é uma febre contínua quando está presente. O predomínio etário do linfoma de Hodgkin é em jovens, enquanto que o predomínio etário dos linfoma não Hodgkin é em idosos. O prognóstico geral do linfoma de Hodgkin, ele é favorável. Já o linfoma não Hodgkin, ele é variável e depende do subtipo. Lembrando sempre do paradoxo dos linfomas que a gente fala aqui no não Hodgkin. A gente lembra que a gente vai ter o indolente, o agressivo e o altamente agressivo, sendo que o altamente agressivo apresenta melhor resposta terapêutica à quimiotaxia, aos quimioterápicos em si. Beleza? Tranquilo. E as características que a gente tem que lembrar, características do linfoma de Hodgkin, é aquelas células de Redstenberg. E a gente tem que lembrar que o linfoma não Hodgkin é variável conforme o seu subtipo em si. Beleza? Tranquilo. Em relação a linfoma não Hodgkin, é isso que eu queria falar com você. No próximo episódio, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre umas questões de tratamento em si e fazer mais algumas considerações finais. E a gente vai continuando, assim, a falar sobre linfomas aqui no podcast. Hoje, falamos sobre essas características a mais do linfoma não Hodgkin. Reforço, se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!